Sua Política, com Felipe Frazão.
Fala, Frazão, tudo bem? Bom dia.
Olá, Carol, bom dia para você, bom dia, Raíssen.
Bom dia.
Excelente terça-feira para vocês, para os nossos melhores ouvintes.
O que já temos de repercussão do pito que o presidente da República deu em alguns ministros, mas direcionando a fala, pelo menos, ao da Fazenda e ao vice-governador Geraldo Alckmin? Vamos ouvir.
No país em que o partido do presidente só tem 70 deputados, vem 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversando, conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim.
E aí, Frazão?
A política é exatamente assim. Ele está dando um recado, né, Carol e Raíssen? Dá para a gente analisar por diversas frentes aqui, mas eu vou tentar fazer uma linha de raciocínio rápido para a gente entender por quê. Primeiro, não se veta 5 bilhões e 600 milhões de emendas parlamentares na véspera de uma eleição municipal e também com vistas à eleição futura do Congresso, já que comandam as duas casas, o Lira e o Pacheco, Senado e Câmara, estão de olho nisso também no ano que vem? Isso está influenciando essa indisposição do Congresso com o governo? Isso não se veta impunemente, né? O governo já percebeu isso e vai ceder em parte, está prometendo ceder em parte numa sessão de votação dos vetos presidenciais, que são 32, a partir de hoje, a partir de amanhã, no Congresso Nacional, e que vai ser um teste importante para a gente ver se deu certo essa entrada no circuito do Lula, cobrando principalmente dois dos nomes mais importantes do seu ministério, o Haddad e o Alckmin. O governo vetou, né, lá atrás esse cronograma de pagamento das emendas parlamentares às vésperas de uma eleição municipal e, sobretudo, emendas da saúde e de assistência social, o que é muito importante para os municípios e para os deputados também, para quem eles apoiam, não só para aqueles que vão concorrer a alguma prefeitura. O recado do governo, quando diz que vai ceder, que está disposto a ceder nessa votação, é porque o governo vai, na verdade, o que o governo Lula, por meio do Lula, está dizendo é que conversar. Né? O que é conversar? Isso é mais um eufemismo, né, para dizer que precisa atender o que o Centrão quer. O governo vai ceder. O governo vai ceder mais dinheiro, é no dinheiro agora, porque o Lula já trouxe o Centrão para dentro do governo. Parece até um corpo estranho no governo, né, com certos ministros do União Brasil, do Progressistas, que não tem nada a ver com o pensamento ideológico ou com a linha do governo em geral, mas estão ali cumprindo, mandando num naco de poder e de dinheiro, sobretudo de dinheiro também. E é disso que se trata, porque o que o Congresso ameaça é pauta bomba, né, 70 bilhões em despesas extras, com mais um bônus, gente, para juízes e procuradores, agora o quinquênio, que pode ser estendido ou não para outras categorias, 70 bilhões de reais em despesas extras nesse ano. Querem também, por exemplo, o governo quer acabar com o PERSE, aquele programa para retomada de apoio, né, de benefícios para o setor do evento, de turismo, que foi muito afetado pela pandemia, que já está se estendendo, né? Foi em 2021, 2022, agora 2023 também, foram 10 bilhões em 2022, 13 bilhões em 2023, e eles querem renovar, o setor quer manter. E isso mexe em quem? Mexe no ministro do Turismo, que é do União Brasil. É um ministro do Turismo feito por Arthur Lira. O ministro do Esporte é feito pelo Arthur Lira também. Celso Sabino e o André Fufuca são ministros do Centrão, que são diretamente impactados também por esse programa de eventos do país. Quer dizer, eu vejo uma outra coisa, Carol e Raíssa. Quando ele fala do Haddad e do Alckmin, dando essa provocada, que passa uma imagem de que o Haddad é um intelectual, que, né, que precisa entrar mais na articulação política, que ele está lendo livro, de que o Alckmin é muito lento, está ali, né, daquele jeitão dele mais, pacato, tranquilo, essa é a imagem que ele passa, né, que ele precisa ter mais agilidade. Ele está batendo em público, né, o Lula tá provocando em público dois dos ministros que são mais importantes do seu governo e que falam não só com a política, mas com o mercado, sobretudo, né, que são ouvidos pelo mercado, tem interlocução direta com o mercado, e o mercado, vendo essas ameaças também, fez essa pressão por parte do lobby sobre o Congresso. E são dois ministros que dão recado aos demais, porque são, ele coloca na berlinda dois dos nomes que são cotados para a sucessão do próprio Lula no futuro, né? Como candidatos presidenciais, o Haddad e o Alckmin. Não se está muito mais dentro do PT pelo Haddad, para o Haddad, é claro, mas não se pode tirar isso do cenário. E os dois falam já com a Câmara e com o Congresso. A reação do Haddad foi clara, exatamente isso. Eu só falo isso, né? Porque ele é um dos únicos que conversa ali com o Arthur Lira e está interessado agora, precisa, né? O governo precisa regulamentar uma reforma tributária. Num cenário cada vez mais pesado, o Congresso percebe isso e acaba forçando, né? Jogando contra o governo, forçando os seus interesses num cenário de dificuldade, de baixa popularidade, com o governo tentando desesperadamente ampliar o crédito, fazer vários acenos para a classe média, para evangélicos, para diversos grupos sociais, e o Banco Central, por outro lado, sinalizando que pode parar com a queda dos juros, né, com o corte da taxa de juros. Ou seja, esse é o cenário que faz a gente ouvir o Lula dando esse pito aí público para os seus ministros, dando um recado a todos, não só aos dois.
Bom, teve uma ministra, tem uma ministra que também já levou uma bronca pública, que foi a da Saúde, Nízia Trindade, também alvo ali de cobiça o cargo dela pelo Centrão. Mas nesse contexto a gente vê o avanço da dengue no Brasil e a produção da vacina da dengue aqui no Brasil hoje só tem uma disponível, né, pelo laboratório japonês aqui, o Takeda. Deve ficar para 2025 só. O que aconteceu com o planejamento?
Raíssen, aí passa por um problema de fato gravíssimo, né, aqui no Brasil, que é a disponibilidade, que é no mundo inteiro, né, também. A gente já está com mais de 3,7 milhões de casos, tem 1.657 óbitos por dengue confirmados no Brasil nesse ano, mais 2.200 casos sob investigação. A dengue está batendo recordes, semanas após semanas. A previsão para o ano que vem é ruim também, bastante ruim. A Organização Pan-Americana da Saúde anda dizendo que aqui na região, na América Latina, são 500 milhões de pessoas com risco, né, sob o risco de contrair a dengue. Aí a dengue mata, como estamos vendo aqui no Brasil, fundamentalmente. E há uma corrida pelas vacinas. Você falou da vacina da Takeda, né, que é o laboratório que foi a vacina adquirida, laboratório japonês cuja vacina foi adquirida pelo governo federal, mas numa quantidade muito pequena. Mas o governo diz que comprou tudo o que estava disponível, porque o laboratório tem uma capacidade de produção que realmente não atende, né, à demanda. Comprou tudo, encomendou tudo, encomendou 5 milhões de doses para esse ano, ainda levou mais 1 milhão e 1,3 milhão de doses dadas pelo laboratório, e comprou 9 milhões de doses para o ano que vem. O que o governo está tentando agora, você falou da situação inclusive acho que aí em São Paulo também está muito ruim, né? São 94 dos 96 distritos. Brasília, sobretudo, é gravíssima, é a pior situação do país. O que todo mundo está tentando agora, o governo está tentando, é convencer o laboratório a transferir a tecnologia numa parceria com a Fiocruz para produzir no Brasil, para que se aumente a disponibilidade, porque do jeito que está hoje vai ser insuficiente. E eu ouvi lá na semana passada, lá em Bogotá, conversando com algumas fontes da saúde, da própria Fiocruz, que isso não vai andar ainda nesse ano. Quer dizer, a previsão deles, uma boa expectativa, e da ministra também, é que isso só esteja disponível no ano que vem. Que eles consigam acertar, né, fazer o acordo com o laboratório japonês, com o Takeda, para poder produzir essa vacina aqui no Brasil. Então, não teríamos ainda uma capacidade, uma disponibilidade maior da vacina da dengue, que é distribuída no SUS, no Sistema Único de Saúde, ainda em 2024, e também é a previsão da ministra da Saúde, que ela ontem até cometeu um pequeno erro falando sobre isso, mas ela deu uma entrevista em que ela cita que isso será, é um projeto que eles trabalham não agora no prazo mais imediato, mas somente para o ano que vem. Por que isso lá na Colômbia, Carol e Raíssa? Porque, claro, a Colômbia também está querendo a vacina da dengue, também tem casos lá graves, isso está tomando conta na região toda, e eles, não vai ser agora, né? Também o que eu ouvi lá é que eles também não têm capacidades técnicas ainda, em conversas com a Fiocruz, para desenvolver, transferir, né? Na verdade, a Fiocruz nem tem ainda a tecnologia para produção dessa vacina da dengue, precisaria receber para depois talvez fazer parcerias com outros países também. O Butantan, que está desenvolvendo uma vacina, que está em fase 3 de estudos, que deve ser apresentada agora no segundo semestre, os resultados, nem sequer foi convidado e não viajou lá para a Colômbia. Enquanto isso, a gente tem a vacina aí no mercado privado, uma outra vacina particular, mas a situação é muito grave, precisa tomar conta do mosquito todo mundo.
Muito bom. Panorama apresentado aqui pelo Felipe Frazão, lá de Brasília. Volta a conversar conosco na quinta. Valeu, até lá.
Tchau, tchau, Carol e Raíssa. Uma excelente terça-feira para vocês. Até. Muito obrigado.